Vitória construída no primeiro tempo, Rogério, com o gol, né? Tu acha que o primeiro tempo, além do gol, o Brasil conseguiu render mais?
Tá, é importante sim ressaltar, em primeiro lugar, a vitória. Fizemos um bom primeiro tempo, construímos a vantagem. O segundo tempo, que é absolutamente normal, né, o time da casa perdendo o jogo, atacou. Mas se for ver, assim, não teve um grande lance do Martini, né? Foi sempre sob controle, maior posse de bola do Guarani, mas sempre sob controle o jogo.
Rogério, deu pra ver ali no segundo tempo que a equipe se desgastou um pouco, né? E tu botou, acabasse colocando o Ricardo Schneider até pra dar um pouco mais de consistência defensiva ali. Pelas chances que teve também o Guarani, tu achou que poderia ser um ponto crucial e por isso essa decisão por mais um zagueiro?
É, na verdade o Ricardo treinou assim, né? Inclusive no Brapel. E o Ender faz a função do Márcio. E depois eu tirei o Márcio, que é um volante, e coloquei o Gustavinho, né? A gente voltou, a gente tinha Zotti e Márcio, e depois ficou com o Ender e Gustavinho, praticamente com a mesma semelhança. Agora, foi um jogo muito difícil, que exigiu da parte física muito da nossa equipe, e aí que entra aquela questão do planejamento, né? Hoje, agora o torcedor do Brasil, na sua grande maioria, já tinha entendido, mas agora 100% entendeu por que nós jogamos com o time reserva o Brapel. É só você pegar os resultados. Nós precisávamos da pontuação hoje, era importantíssimo, 1 ou 3 pontos. Né? Então demos um grande passo. E o time está obtendo vitórias, conquistando objetivos através do planejamento. Né? Então foi a vitória do planejamento, foi a vitória de quem colocou o time reserva no Brapel, nada contra, né? Mas a competição que nós estamos totalmente focada é na Série D. O Brapel serviu para dar ritmo de jogo, né? Porque eu sei que não vou contar sempre com os mesmos jogadores, hoje jogou o Fernando, fez uma boa partida. Né? Então se tinha alguém que não tinha entendido o porquê dos reservas no Brapel, né? Eu não trocaria uma vitória no Brapel por uma derrota hoje do Brasil. Nós ficaríamos em uma situação muito difícil hoje com uma derrota. Então, de novo, tudo bem planejado e de novo, mais uma vez, nós acertamos.
Rogério, tu optaste pelo Zotti, né? E alguns torcedores já têm meio que pegado do pé do Zotti, né? Vaiado, enfim. Para ti, dentro daquela tua proposta, ele está te agradando? É aquilo que tu espera que ele tenha realizado?
Ah, eu espero, claro que vai crescer. Dificulta um pouco, não para mim, pela minha convicção, mas dificulta um pouco para o atleta a vaia. Mas sempre é um número pequeno de torcedores, né? Sempre é um número pequeno. E a grande maioria aprova, dá força, né? A gente sempre se liga muito nos que... Mas ele cumpriu a função dele, conseguimos a vantagem com ele na equipe. Agora, a questão da vaia é sempre respeitosa, não, sem problema nenhum. Se você for ver, eu falei isso pro Zotti antes do jogo, a vaia é um processo que todos os jogadores do Brasil passam. O Cirilo passou, o Rafael passou, né? Mais uma vez o cruzamento, né? O Cleiton, quando chegou aqui, passou. Né? Todo mundo. Eu dei um exemplo que o nosso maior craque, um dos maiores craques da história do Brasil, o Millar, quando eu dirigi o Millar em 2004, de vez em quando ele errava, ele era vaiado. A gente tem que entender que a vaia é só uma coisa momentânea. Né? Então, eu fico, por exemplo, hoje um jogador de seleção brasileira, que é o Ricardo Goulart, que é um jogador que está fazendo uma campanha excelente no Cruzeiro, no Inter não servia. Então, essas coisas, o treinador que tem que agir com a razão, ele tem que entender o torcedor, não estou tirando a razão do torcedor, ele tem que entender o torcedor, mas se a gente vai oscilar, eu vou te dizer, nós não estaríamos nem na primeira divisão, porque em um determinado momento da segunda divisão ano passado, nós tivemos vaia. Num determinado momento do Campeonato Gaúcho, aquele jogo contra o Grêmio, que o Rafael perdeu um pênalti, teve vaia. E a gente consegue subir de divisão, a gente consegue ser campeão do interior, a gente consegue estar com 12 pontos. Quer dizer, o futebol, ou você tem convicção ou não entra no futebol.
O Brasil tem pela frente agora a Cabo Friense, fora de casa, Maringá e também o Ituano. Quantos pontos planejas mais ou menos para que o Brasil alcance a classificação, né, sem depender dos resultados paralelos?
Ah, é difícil. Agora, na sequência, nós temos o Maringá em casa, né? Já vamos pedir para o torcedor comparecer. O Maringá perdeu hoje. Então, nós podemos aí, até com o empate, ficar com 5 pontos de diferença do Maringá e ele teria mais uma rodada, né? No confronto com o Maringá. Hoje nós tivemos um confronto com o Guarani e nós conseguimos abrir uma vantagem que, né, dificilmente o Guarani tira. Agora nós vamos ter um confronto direto com o Maringá. Se nós conseguirmos empatar, hoje tem 5 pontos de diferença, a gente mantém os 5 pontos de diferença e o Maringá teria mais uma rodada. Então, mas ainda tem o próprio Maringá. Evidente que hoje o empate seria bom e nem por isso nós deixamos de vencer. Mas eu estou falando só estatisticamente, matematicamente, para o torcedor entender a vantagem que nós abrimos diante do Maringá. E um jogo de cada vez, vamos curtir bem essa semana. Felizmente a gente não tem um jogo na quarta-feira para se desgastar, viagem e tal, aquela coisa toda. Felizmente a copinha ela serviu para colocar os jogadores reserva em ritmo de jogo, serviu para preencher exatamente aquelas folgas que a gente tinha, a folga na última rodada do primeiro turno e na primeira do segundo turno. Então encaixamos bem as folgas, mas agora uma semana sem pensar em outra competição, sem pensar em viagem, isso quer dizer que a gente vai conseguir o objetivo? Não. Não quer dizer que a gente vai conseguir o objetivo, mas nós temos que fazer o que é certo, né?
Eu não vou ficar aqui individualizando, né, jogador por jogador, mas se citasse aí a efetividade do Rafael Foster novamente no cruzamento do que surgiu o gol. Mas o Foster parece que funcionou muito melhor hoje, até na origem da jogada ali, né? Arrancando pro ataque e marcando muito bem. E no outro lado, voltando naquela questão da característica do jogador ou da função inicial, o Ender e o Márcio Rã funcionaram muito bem pelo lado direito no primeiro tempo, fazendo várias jogadas de ataque, né? É isso que tu tem buscado dentro do perfil dos jogadores, né? Esse equilíbrio maior e às vezes até um lado atacando mais do que o outro.
É que às vezes assim, André, o adversário hoje, todo mundo quer marcar o Amado, né? Então nem sempre você consegue uma jogada pelo lado esquerdo, o próprio Rafael. Hoje é evidente que os laterais ficaram na questão mais da marcação. E eu gostei da movimentação do Ender e do Márcio, como tu falaste, porque é um trabalho já feito em jogos, a própria entrada do Ricardo ali. Para suprir também a ausência do Felipe, que tem uma saída em velocidade pelo lado direito, né? E o Márcio está num momento muito bom. Mas depois, evidente que cansou pelo desgaste, como estava muito embarrado, pediu para sair. A gente colocou um meia mais ofensivo, que é o Gustavinho. Mas eu acho que é isso. Eu acho que você tem que encontrar a solução. Se o lado esquerdo não está funcionando bem, ou não tanto como normalmente acontece, você tem que ter o outro lado. E nesse aspecto é importante você ter um Ender, que daqui a pouco está de lateral. Eu passo ele sem fazer troca, eu passo ele para meia, né, ou para volante, como já aconteceu, acho que até no Brapel. E ele tem essa capacidade. Como o nosso grupo é muito pequeno, é importante você ter jogadores que atuem mais de uma posição, como é o Márcio Rã também.
Colocaste essa questão do Zotti, né? O Zotti é um jogador que acabou não rendendo aquilo que ele vinha rendendo nas últimas partidas. Essa falta do Felipe Garcia e essa mudança também de posicionamento dos jogadores fez falta hoje, principalmente porque faltou um pouco de escape pelo lado direito. Tu enxergas dessa maneira também?
Pode ser. Não, é difícil tu dizer, porque daqui a pouco estava o Felipe Garcia e até pelo estado do gramado a coisa não ia fluir mais. Só que a gente tem que entender que o Zotti, nós não podemos assim, colocar uma responsabilidade nele maior do que um jogador que está chegando agora, né? Seria o mesmo caso se o Zotti estivesse há 2 anos aqui e o Márcio chegasse agora. O Márcio não estaria rendendo tudo isso. Então a gente tem que ter paciência, o torcedor tem que entender que o torcer, o incentivar o jogador só quando acerta, só quando ganha, eu vou te dizer que não é muito difícil. O difícil do torcedor é justamente no momento que daqui a pouco o atleta não consegue render tudo esperado, né? Ele dê força, porque aí o jogador fica mais forte. Mas a convicção que nós temos no vestiário, ela permite o Zotti entrar e, né? Mas eu não quero assim, daqui a pouco a gente criar um sol, como se tudo fosse o Zotti. A gente esquece que o clube de 5 partidas ganhou 4, tem 12 pontos, tem um grande jogo domingo que vem, para estar tá casa cheia, aniversário do clube, Campeonato Brasileiro, vai ir lá o vice-campeão paranaense, depois nós jogamos com o Cabo Friense, depois vai vir o campeão paulista no Bento Freitas. Eu acho que nós precisamos de grandes jogos. Nada contra as outras competições, nada contra mesmo. A gente vai, sempre que eu participo, tenta chegar o mais longe possível. Mas o momento nosso é Campeonato Brasileiro. O Brasil foi um clube que foi terceiro colocado num Campeonato Brasileiro de Série A. O Brasil é um clube que vai treinar a quase 500 quilômetros ou mais de distância da sua sede, e o torcedor vai lá no treino, como foi lá no Figueirense. O torcedor vem aqui, né, com uma distância muito grande de Pelotas e enche uma arquibancada. Então, é por esse tipo de envolvimento do torcedor, um clube desses tem que estar numa condição melhor, inclusive no Campeonato Brasileiro. Então não tenho nada contra Copinha, nada contra mesmo. Só que eu acho que o Brasil está muito... com essa torcida ele tem que tentar, pode ser que não, mas ele tem que tentar subir de divisão. Hoje eu vejo o jogo do... Toda hora eu ligo a TV, eu vejo o jogo do Juventude, ou no Canal Brasil, ou na Sport TV, 3, 4 jogos. O Brasil precisa estar nesse bolo. O Brasil precisa expandir um pouquinho mais e nós profissionais que estamos aqui, nós vamos tentar. A primeira coisa que eu fiz, temos que fortalecer o Brasil regionalmente. O Brasil estava na segunda divisão, hoje o Brasil é o melhor time do interior. Agora, fortalecer nacionalmente, isso vai ser bom para nós, para vocês, para a torcida. Senão daqui 10 anos nós vamos olhar e nós estamos jogando uma copinha, nós estamos jogando nada contra.
Rogério, a questão do Howling e do Felipe Garcia, eles te preocupam por uma sequência ou esta ausência deles aqui também ajuda para que eles tenham uma recuperação mais rápida?
Ah, se fosse o último jogo, o Howling e o Felipe jogariam. Claro que poderia correr o risco que correu do Howling entrar no jogo e sair, ou do Felipe. Se fosse a última partida, sim. Mas nós confiamos no grupo e achamos que seria um risco. E agora, olhando o gramado, a maneira como foi... Deixa eles descansarem, porque a gente não pode perder jogador para a competição. Nós podemos perder jogador para uma partida, como foi o caso hoje, mas não para a competição, que o grupo é muito pequeno.
Tá certo. Obrigado ao
obrigado,
técnico Rogério Zimmermann, técnico do Brasil, aí fazendo a sua avaliação.